Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, o Dr. Luís Alberto Silva, e agradecer desde já a presença no grupo de trabalho dos cuidadores informais, onde estamos a discutir dois projetos de lei, o projeto de lei número 801 do Bloco de Esquerda e o projeto de lei 804 do PCP, e dois projetos de resolução, o projeto de resolução número 1400 do CDS e o projeto de resolução 1408 do PAN. Dizer que estão presentes nesta audição, neste momento, os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, o deputado Rui Cruz e a deputada Clara Marques Mendes, do CDS-PP, o deputado Filipe Anacoreta Correia, do Partido Socialista não está presente, com muita pena, o deputado Luís Soares, que está neste momento em audição aqui na sala ao lado. De qualquer forma, temos o assessor que lhe fará chegar todos os contributos e, eventualmente, se for necessário, poderá ouvir esta audição, porque está a ser gravada. O deputado José Soeira, a qualquer momento, se juntará a nós, está neste momento a assessora também a tomar boa nota de tudo, do desenrolar dos trabalhos. Aguardamos só a questão do PCP, que poderá eventualmente, no decorrer desta audição, se juntar a nós. Dizer que nesta audição terá 10 minutos iniciais para expor aquilo que devidamente entender, e os grupos parlamentares vamos reduzir a 3 minutos, dado que às 3 horas temos os trabalhos parlamentares, a reunião plenária, e para tentarmos agilizar. No final terá alguns minutos para nos poder responder. E sem mais demoras passaria a palavra ao Dr. Luís Alberto Silva.
Muito obrigado. Eu gostaria só de um pequeno esclarecimento. Vou procurar, nós fizemos uma análise em relação àquilo do projeto que os partidos apresentaram, e gostaria, por um lado, de esta análise, de explicar um bocadinho o que é que nós entendemos nos nossos comentários em relação à proposta em si. Numa primeira introdução, diremos que, antes de mais também, eu era para estar aqui com a minha assessora, mas infelizmente ela está com um problema de saúde e razão porque não pode estar cá hoje também. Os cuidadores informais merecem atenção e um enquadramento legislativo que os valorize e proteja. Os diferentes documentos reforçam-se na ideia essencial que defendem. É tempo de se criarem condições para os cuidadores informais poderem ter mais qualidade de vida e desempenharem o seu papel social sem caírem na pobreza e na exclusão social. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de redação estruturada e refletida de Estatuto do Cuidador Informal, valoriza a formação e capacitação dos cuidadores informais. O nosso comentário, a UMP tem alguns comentários relativamente à operacionalização, a formação e capacitação dos cuidados informais, nomeadamente. Limitações dos cuidados informais para participar em iniciativas de formação e capacitação fora de portas. Índices motivacionais de cuidadores muito baixos, considerando que muitos são pessoas com muita idade, que já cuidam de dependentes há imenso tempo, tendo como única formação a vida, a dedicação e a vontade. Capacitação dos cuidadores informais não poderá passar por uma configuração pré-formatada, despersonalizada e homogénea, mas sim assumir uma missão de proximidade, versatilidade e adaptabilidade, indo ao encontro de cada cuidador informal. Peço desculpa, mas está-me aqui a fazer um bocadinho de diferença. Entidades da economia social e solidária podem ser parceiros relevantes na implementação destas medidas. O Bloco de Esquerda diz no artigo 4º da proposta do Estatuto de Cuidador Informal, apresentado pelo Bloco de Esquerda no seu ponto 4, diz: o requerimento do Estatuto do Cuidador é acompanhado dos dados pessoais relevantes do cuidador e da pessoa cuidada, da identificação do grau de dependência da pessoa cuidada, da identificação dos cuidados prestados pelo cuidador informal e da expressão da vontade da pessoa cuidada. Então, e quando a pessoa coidada não tiver capacidade para exprimir a sua vontade? Talvez possam estar omissos desta proposta alguns contextos e cenários bem reais e que poderão impor alguns constrangimentos à concretização dos procedimentos que agora se prevêem e definem. E se a pessoa coidada não estiver no pleno gozo das suas faculdades cognitivas ou sofrer de algum tipo de problema de ordem mental? O Bloco de Esquerda, no plano de cuidados referido no artigo 5º da proposta, no momento em que se reconhece o estatuto de cuidador, estabelece com este um plano de que compreende, nomeadamente, a linha A, a identificação dos cuidados formais de que beneficia a pessoa cuidada, a linha B, a identificação dos cuidados informais prestados pelo cuidador informal, a linha C, os tempos de descanso do cuidador informal, a linha D, a formação e a capacitação do cuidador informal, a linha E, o acesso às medidas de apoio social, saúde e outras previstas no presente diploma. A UMP pergunta, quem fará isto com os cuidadores? Há imensos cuidadores informais que não estão capacitados para estas tarefas. Há imensos cuidadores informais que não cumprirão os requisitos exigidos. Vai seguramente haver muitos cuidadores informais que injustamente vão ficar à margem deste reconhecimento e dos direitos que o Estatuto lhes quer reconhecer e conceder. Como está previsto resolver isto? E os cuidadores informais que nem se podem ausentar das suas casas, onde têm os dependentes ao seu cuidado para tratar destas diligências? Como serão acautelados estes cenários? E aqueles cuidadores informais info-excluídos ou isolados, a quem a informação sobre direitos e deveres não chegará? Consideramos que o papel das entidades da economia social é relegado para segundo plano. Esta proposta parece não pretender contar com a intervenção de proximidade e o conhecimento profundo dos territórios que as entidades da economia social possuem para a identificação e o acompanhamento direto a estes cuidadores. O Bloco de Esquerda sublinha que há poucas respostas de apoio aos cuidadores, mas não evidencia contar com a capacidade já instalada em matéria de rede social e solidária para fortalecer ou enriquecer a tessitura da resposta necessária. Qual o papel que é esperado das instituições sociais e solidárias neste processo? Este projeto assume a utilidade das entidades da economia social e solidária quando precisa da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, para garantir aos cuidadores informais o direito ao descanso, 4 dias de descanso por cada mês de prestação de cuidados, mediante a prestação de cuidados domiciliares formais por parte das equipas de cuidados continuados integrados ou pela possibilidade de estadia de curta duração da pessoa cuidada em unidades de treinamento da RNCCI. Mas como será isto compatibilizado com uma RNCCI que não garante cobertura territorial suficiente? Por outro lado, como lidarão as pessoas cuidadas com este cenário? Que apoio está equacionado para os cuidadores informais que pretendam usufruir deste direito, mas que tenham de lidar com a gestão da ansiedade e da resistência das pessoas cuidadas? O Partido Comunista não sublinha a importância da criação de um estatuto do cuidador informal, até porque afirma e defende que os cuidados aqui em causa são responsabilidade do Estado Social. Enquadra as medidas definidas pelo presente lei no desenvolvimento de uma rede de apoio aos cuidadores informais, com base nos serviços públicos, designadamente nas áreas da saúde, trabalho e segurança social, em articulação com as autarquias locais no âmbito das suas competências. Importa perguntar qual o papel reservado para as instituições sociais privadas nesta rede de apoio aos cuidadores informais. Ou seja, as instituições são linha da frente em matéria de cuidados e cuidadores formais, foram e são sempre úteis e essenciais quando tudo o que resta falha na resposta às pessoas, mas o PCP não as considera para efeitos de rede de apoio que o desenvolvimento se defende. Parece injusto que a rede de instituições sociais e solidárias seja desconsiderada nesta programação. Aliás, revelar-se-á inadequado, porquanto o conhecimento que as instituições têm do território das pessoas cuidadas e dos cuidadores informais, que são também, muitas vezes, seus beneficiários, será fulcral para o desenvolvimento deste plano de rede de apoio. A nossa percepção é que a proposta do PCP aposta num caminho contrário àquele que vem sendo prosseguido e que já se mostrou ser útil às pessoas, um caminho em que as instituições de proximidade e descentralizadas compensam um Estado inevitavelmente mais distante e centralizado. De forma ainda mais vincada, a proposta do PCP ignora o contributo que as entidades da economia social podem dar na resposta à realidade dos cuidadores informais, numa lógica de complementaridade. O sucesso de uma potencial rede de apoio aos cuidadores informais dependerá sempre do envolvimento das entidades da economia social e solidária, até porque, de outra forma, a implementação de tal rede exigiria recursos comportáveis pelo Estado, que, em boa verdade, já estão instalados nos territórios pelas instituições. O Estado Social não consegue responder a todas as necessidades nem dos cidadãos cuidados, nem dos cidadãos cuidadores. Logo, a estratégia terá de passar inevitavelmente pela cooperação e rentabilização da capacidade já instalada. O projeto assume claramente que a complementariedade e a cooperação entre o Estado e as instituições não é o caminho defendido para concretizar a rede de apoio proposta, mesmo sabendo-se que o caminho do Estado Social é cada vez mais sinuoso e está sujeito a limitações. Parece-nos que o PCP acabou por colocar a tónica em definir quem presta os cuidados, quando o foco destas propostas seria conceder qualidade, dignidade e direitos aos que assumem a missão e o projeto de vida de serem cuidadores informais, contrariando a tendência para a pobreza e a exclusão social. Quanto ao CDS-PP, preocupação bastante vincada em destacar o papel do cuidador informal e as suas necessidades num quadro de cuidados e pessoas com demências, não refletindo aturadamente sobre os outros inúmeros cenários que enquadram os cuidados informais. Proposta de resolução, por um lado demasiado especializada e por outro redutora demais. Os nossos comentários, sem a afirmação do papel desejado ou previsto para as instituições na implementação destes planos estratégicos de intervenção, a não ser a contratualização para a supressão dos serviços a que o Estado não dá resposta. Prevalece a visão de substituição de funções em detrimento da visão de complementaridade, quando as instituições fazem dos cuidados formais o seu cotidiano, competências que, aos olhos do CDS, parecem não ser mais-valias aos serviços dos cuidadores informais, que ganhariam em acompanhamento, monitorização, descanso e qualidade de vida e seguramente em competências e apoio à capacitação. Recomenda que se otimize o percurso dos cuidados, nomeadamente através do esforço dos cuidados de saúde primários e da articulação com as consultas de especialidade. O Movimento Motorista já manifestou disponibilidade para complementar e reforçar a resposta do sistema de saúde, particularmente nos territórios mais desprotegidos, através de mecanismos de cooperação entre o Estado e as associações motoristas com serviços de saúde, quer em matéria de convenções para MCDTs, quer no âmbito dos acordos de especialidades, quer no domínio das unidades de saúde familiar tipo C. Quanto ao PAN deste documento, destacamos a ideia de que, tendo em conta que em Portugal a orientação das políticas de saúde e sociais vão no sentido de privilegiar a permanência da pessoa dependente no domicílio, através da criação de serviços de proximidade, da capacitação das famílias cuidadoras e dos cuidadores informais, do seu reconhecimento, acompanhamento e apoio, desencorajando a institucionalização, é necessário criar condições para que os cuidadores informais possam fazer este trabalho. Reiteramos a coerência das entidades da economia social e solidária, prestadores de cuidadores informais, assumirem o papel de entidades enquadradoras de medidas de acompanhamento e monitorização, bem como de apoio psicossocial e de formação e informação para que os cuidadores informais pudessem ter maior conhecimento da patologia ou da situação da pessoa a seu cargo e das melhores técnicas para prestar cuidados específicos. O nosso comentário, o documento do PAN, sublinha que as intervenções psicoeducativas conduzem geralmente a resultados positivos para os cuidadores e atrasam a institucionalização permanente dos destinatários desses cuidados. No entanto, parece-nos que não têm sido bem avaliadas as oportunidades para a implementação de respostas inovadoras neste domínio. Por um lado, por exemplo, os modelos de apoio à vida independente, MAVI, ou as redes de cuidadores de proximidade não deviam ser respostas sujeitas à abertura de concursos para financiamento por fundos comunitários? Por outro, modelos de resposta como os MAVI, por exemplo, que deviam ser respostas inovadoras com amplitude suficiente para atender as necessidades aqui refletidas, surgem limitados a instituições com estatuto de ONGPD, inviabilizando a sua abertura enquanto modelo válido para enquadrar os mais diversos cuidadores informais, dotando-os de competências e direitos mais formais, sem limitação à área da deficiência. Em resumo, a conclusão da OMP, o debate em torno do estatuto de cuidador informal parece-nos muito importante, cada vez mais urgente, mas também sentimos que as propostas em apreço abordam a matéria e as medidas a implementar de forma avulsa, sem foco num projeto integrador e muito menos inovador do ponto de vista da otimização dos recursos já existentes. Enquanto a entidade representativa de um dos segmentos da economia social solidária, a União das Mutualidades Portuguesas não pode deixar de lamentar a ausência das instituições deste setor dos projetos apresentados e a falta de disponibilidade de medidas de financiamento ajustadas para que as entidades sociais e solidárias possam avançar com as respostas que fazem falta no domínio do apoio aos cuidados informais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Luís Alberto Silva. Agradecer desde já a sua exposição inicial e, se entender por bem, fazer chegar esse documento à Comissão, depois será anexo a todo este processo do Grupo de Trabalho. Daria, sem mais demoras, a palavra aos grupos parlamentares e, por parte do PSD, o deputado Rui Cruz.
Doutora Luís Alberto, é uma honra, felicidade voltar a revê-lo agora nestas funções. E daquilo que eu depreendi das suas palavras, que neste caso representa uma instituição com um peso nacional relevante, a União das Mutualidades Portuguesas, se defende a um passo a rede de cuidadores informais, a criação e implementação e dinamização dessa rede, pareceu-me das suas palavras que isto pode e deve acontecer no âmbito da rede social existente no território, conduzida, e muito bem conduzida, pelo conjunto das IPSS e instituições do setor solidário, que é um conceito mais amplo, que inclui IPSS, mutualidades e misericórdias. Ou seja, se eu bem entendi, são as IPSS que têm já respostas, ainda que diferentes, mas que acolhem alguns dos serviços que serão prestados pelo cuidador ao utente, o SAD, o LAR, o Centro de Dia. Portanto, são elas as entidades capazes, mais capazes, de promover a formação dos cuidadores informais, de os acompanhar e de, como disse, cuidar dos próprios cuidadores informais quando eles precisam também de descansar. E a pergunta surge aqui. Entende que esta, chamemos-lhe resposta social, cuidadores informais, deve ser considerada, transformada numa resposta social submetida depois a acordo de cooperação com as IPSS ou com as instituições de estatuto solidário? Ou deve destacar-se, como estão apresentadas as propostas, deste conjunto de respostas sociais da nomenclatura do ISE? Devem as IPSS assumirem no protocolo ou no acordo a outorgar com um cuidador a qualidade de parceiro, prestando-lhe esse tal apoio de formação, de tal apoio de cuidado quando precisam descansar e substituindo nessas circunstâncias. É esta a questão que eu acho que é pertinente neste preciso momento de fazer perante aquilo que afirmou.
Muito obrigada. Passaria a palavra ao José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Luís Alberto Silva, em representação da União das Misericórdias. Agradecer o contributo...
Mutualidades.
Peço imensa desculpa. Queria também comentar, a propósito do contributo que nos trouxe, que esperaria um outro contributo das instituições, de uma instituição com o peso como a que representa. Porque estranhei que não houvesse uma palavra sobre a importância de reconhecer o trabalho dos cuidadores informais para efeitos de pensão de velhice. Estranhei que não se pronunciassem sobre a importância de reforçar os apoios sociais do Estado, nomeadamente as prestações sociais do complemento por dependência e do apoio por assistência à terceira pessoa. Estranhei que não valorizassem a criação de planos individuais de... Diga? Tá. Complemento por dependência e assistência à terceira pessoa. Sim, o aumento desses valores no sentido de prefazerem uma quantia, no caso do complemento por dependência, próxima da que é transferida para as estruturas residenciais de idosos, e no subsídio por assistência à terceira pessoa, uma quantia semelhante à que é transferida para as famílias de acolhimento. E, portanto, isso é uma das medidas que consta do projeto de lei do Bloco de Esquerda. E, portanto, estranho que não tenham tido uma palavra sobre isso, estranho que não tenham valorizado a existência de planos individuais de cuidados que justamente possam articular o papel dos cuidadores informais com o papel dos cuidadores formais e das instituições. Estranho que não tenham tido uma palavra sobre a necessidade de alterações ao Código de Trabalho para compatibilizar a permanência no emprego e a possibilidade de prestação de apoio aos familiares ou a pessoas dependentes. E, portanto, estranho que não tenham nada a dizer sobre isso e que estejam apenas concentrados, foi assim que eu ouvi a sua intervenção, no NACO que vai caber às instituições que representam. E, portanto, pareceu uma instituição de lobby sobre o financiamento e aquilo que cabe, o papel que as instituições que representam vão ter, e menos uma intervenção de preocupação com o que é que existe para os próprios cuidadores, não para as instituições, que terão o seu papel. Mas nós agora estamos a discutir o que é que existe para os próprios cuidadores, para as pessoas que prestam cuidados. Vamos, por uma vez, olhar para as pessoas que prestam cuidados também e não estar preocupados, cada um olhar para o seu umbigo e o que é que vai calhar às minhas instituições. Penso que temos a obrigação de ultrapassar essa visão. Sobre a capacidade... Pronto, eu queria, dito isto, comentar três objeções que colocou, porque me parece que poderão resultar de uma leitura ou de uma formulação menos clara do projeto de lei ou de uma leitura menos atenta dessa formulação. Uma das duas, certamente. Primeiro, sobre a necessidade de haver uma manifestação de vontade das pessoas que são objeto de cuidados, digamos assim, ou a quem se prestam cuidados. Nós entendemos que é fundamental que existam. As pessoas têm direito a escolher que cuidados é que têm. Naturalmente dir-me, mas há pessoas que não têm a capacidade de manifestar a sua vontade, mas para isso aplica-se o Código Civil e o que está no Código Civil. Segundo, o nosso projeto não prevê a capacidade instalada das IPSS. Errado. Artigo 4º está lá. Quem pode reconhecer o Estatuto de Cuidador é a Segurança Social, as equipas de cuidados continuados ou as instituições que a Segurança Social considere competentes para os efeitos, ou seja, as instituições, justamente, da rede social com quem a Segurança Social tem protocolos para este tipo de tarefas. Portanto, essa interpretação está errada. E depois diz-nos que isso comportaria recursos incomportáveis para o Estado. Nós entendemos que não. Entendemos, aliás, que uma parte desta visão que defendemos implica justamente que uma parte dos recursos que são hoje utilizados, possam também chegar diretamente às pessoas que prestam cuidados e não ser apenas intermediados por instituições, mas isso naturalmente é uma escolha política. Muito obrigado.
deputado José Soeiro. Passaria a palavra ao deputado Filipe Anacoreta, do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Alberto da Silva. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria agradecer a apresentação que aqui fez, exaustiva, o comentário que fez sobre as diferentes propostas em apreciação, bastante desenvolvida e creio que foi muito clara. Conforme já foi referido, creio que seria útil para o nosso trabalho ter acesso depois também ao documento escrito, para ficar também esse registro. Gostava apenas de dizer duas notas, até atendendo à brevidade do tempo de que dispomos. Em primeiro lugar, é natural que quem recebe os projetos dos diplomas fique com a ideia que a proposta do CDS se centra na questão dos doentes com deficiência mental, mas na verdade não é assim, ou seja, o CDS foi o primeiro partido aqui na Assembleia da República a trazer uma proposta sobre o Estatuto de Cuidador Informal e desde que a apresentou já em abril de 2016, já apresentou mais 6 propostas a propósito das diferentes matérias que têm vindo à discussão, posto de acompanhamento de idosos, pessoas com deficiência, doentes crónicos, sobreviventes oncológicos. O que se passa é que estes diplomas que nós aqui estamos a tratar foram todos eles agendados no âmbito de uma petição sobre proteção a doentes de Alzheimer e foi nesse âmbito também que o CDS deu este contributo, não querendo isso significar que este projeto de resolução abarque a nossa visão do Estatuto de Cuidador, que naturalmente temos nítida consciência, assim é que deve ser o mais amplo possível e deve abranger todas as circunstâncias, as situações em que alguém necessita do cuidado e de um acompanhamento de um cuidador informal. Dito isto, creio que a intervenção do Sr. Doutor foi muito centrada na importância que o setor social deve desempenhar no âmbito de uma nova, da consideração de uma nova apoio ou medida que integra aquilo que são a rede dos cuidados, sejam eles cuidados de saúde, cuidados sociais. Nós estamos de acordo com isso. Achamos que, naturalmente, que o Estatuto do Cuidador Informal não pode ser visto como uma concorrência, uma competição entre as respostas que existem de âmbito social, pelo contrário, deve ser em articulação com toda essa rede social que já é existente, que falou-se da formação, mas naturalmente que não só, que deve também ser perspectivada a qualquer medida que tenha a ver com o Estatuto de Cuidador Informal, porque o cuidador informal deve ser, antes de mais, cuidador, e, portanto, para isso precisa também de competências, de apoio e de uma rede que integre essa sua atuação. Creio que foi nesse âmbito que fez a sua exposição, por nós foi inteiramente compreendida, estamos de acordo com ela. Não creio que tenha, com isso, querido menosprezar ou desvalorizar a importância do cuidador informal, pelo contrário, creio que foi bem claro no início da sua intervenção a referir a importância desta matéria e, aliás, nas críticas que fez, nomeadamente à proposta do Partido Comunista, foi bastante claro, creio eu, a valorizar precisamente esta consideração e esta resposta. Portanto, terminando, não acrescento nada, agradeço os contributos, mas deixo claro estas notas que nos parece que são aquelas que merecem ser realçadas da sua intervenção. Muito obrigado.
Antes de mais, também eu devia ter ido logo de início agradecer o facto também de nos chamarem à União das Juntas Portuguesas para poder, enfim, manifestar também esta lei que eu espero que realmente seja aprovada. Eu não iria responder objetivamente em cada um dos senhores deputados, se me permitem, porque acho que não devo fazê-lo, porque eu gosto muito pouco de ler os papéis. Gosto de dizer mais aquilo que eu sinto. Eventualmente, algo que eu possa dizer que possa ferir, enfim, alguns dos senhores deputados, devo dizer que realmente é aquilo que eu sinto. E não é com qualquer intenção de, enfim, de ofender seja quem for. Nós estamos perfeitamente de acordo e este projeto peca por ser tardio, porque defendo que devemos manter as pessoas na sua residência o mais tempo possível, até, se possível, até à sua morte. E defendo que não deveria haver instituições, nem deveria haver sequer polícia, nem sequer militares, porque era sinal que estávamos todos bem. Era sinal que o Estado nos correspondia às nossas necessidades. Infelizmente isso não acontece. Eu estive há 15 dias atrás numa convenção da saúde que os senhores deputados sabem o caos que existe. E também para vos dizer que o que se passa no país em relação às instituições, existe uma preocupação muito grande só com problemas financeiros gravíssimos. A realidade é outra do que aquilo que realmente às vezes o país e a comunicação social no fundo tenta dizer. E acontece que, paralelamente, existem cuidadores informais que passaram uma vida, que estão realmente dedicados a esta tarefa meritória e que, ainda bem, que está a haver aqui um reconhecimento. Mas que sabemos que o nosso, portanto, país não está numa situação financeira que possa, enfim, desenvolver ou fazer esses apoios. E o erro que tem acontecido no nosso país é não aproveitar os recursos que existem no país. E o meu foco está aí. Quando se diz que a segurança social indicará, então porquê é que não se diz que as entidades da economia social também estão lá como parceiros? Qual é o problema? Porque o problema que se coloca é que passa sempre, ou costuma passar, em que não estando lá escrito, depois é um entendimento de cada um. Como diz, pode ser a autarquia local que de repente resolve começar a criar uma resposta de uma situação que tem ali ao lado. O movimento mutualista foi um movimento que dava a resposta no âmbito da saúde. Porque é um movimento que celebra no dia 6 de julho, que eu já convido os seus deputados a estarem no dia 6 de julho, nosso dia nacional do mutualismo, 721 anos de história do mutualismo em Portugal, que tinha a resposta da saúde. E o que é que aconteceu no passado? Foi criar-se um sistema de saúde, ignorar que estava no terreno e depois, na prática, criou-se novas respostas que não responde àquilo dos portugueses. Agora, como respondendo à questão do senhor deputado, eu limitei-me, e não foi profundamente, estar a analisar a questão que colocou das pensões, dos contratos, não foi esse pormenor. E vou dizer porquê. Porque neste momento, e desculpem, vocês são os nossos representantes, que estão cá precisamente a legislar. E quando aqui um projeto que nós fizemos sentir, a nossa preocupação, de alguns pormenores que é natural quem não está no terreno não ter esse conhecimento, só foi esse o sentido. Não é desvalorizar absolutamente nada. E acredito que, tendo aqui os seus deputados, que eles estarão atentos aos diversos pormenores. E eu não foi de forma tão objetiva a esse estudo, e portanto a essa análise, porque tenho 10 minutos, já estou a ultrapassar o tempo, de certeza absoluta, e foi de uma forma tentar dizer aos senhores deputados que têm que terem atenção, porque não há esta atenção, aparece uma lei, e depois chega na prática. Vamos ter um problema de muitos cuidadores que não têm acesso aos direitos que têm, e o senhor deputado dirá, mas eles têm que saber, pois, estamos lá em pessoas com 60, 70, algumas nem sabem ler sequer, nem sabem, e que está a instituição no terreno que vai dando apoio de uma forma, enfim, sem conhecimento oficial, e que isso permite precisamente às instituições terem problemas. Quando falamos, que era respondendo à questão do senhor deputado, se deve de criar uma, portanto, ser as instituições, eu não disse, ou não quero, não defendo isso, eu digo é que terá que haver um apoio que possa permitir que esta rede de cuidadores informais seja apoiada para estas pessoas. E que as instituições devem estar ali a monitorizar. Não é as instituições a fazê-lo. Temos de ter alguém no terreno que veja, como acontece em muitas casas, deputada, em que as pessoas têm património, têm bens e têm dinheiro, e o dinheiro desaparece. e são maltratadas, não estava ninguém a ver. Ah, temos a polícia, mas não o sabem. Como é que a gente sabe disto? Porque as instituições têm funcionários, têm pessoas, utentes, que estão permanentemente em contacto. Esta é uma realidade. Então, ignorar esta, este potencial que nós temos no terreno, para mim é um erro. Estamos de acordo, mas ou seja, não estou a dizer que o Bloco de Esquerda, que não está no seu pensamento e nesta lei, que tenha isso previsto. O que nós notamos, algumas pormenores, que como sabe, eu digo muitas vezes, e toda a gente diz, que a diferença está nos pormenores. Porque quando nós colocamos uma determinada situação de um óbito, isso não está contemplado. E depois, o que é que a gente faz? Tem que ser o bom senso daqueles que têm, enfim, um sentido humano, de olhar para o outro como um ser humano, que põe acima de tudo que está legislado para ajudar aquela pessoa que precisa, que vai à Segurança Social, que nós sabemos também no nosso país que há um problema delicado de falta de trabalhadores, porque não estão a corresponder às necessidades portuguesas, há queixas de todo lado. E porque não têm trabalhadores, não resolvem o problema das pessoas, quem é que o vai resolver? É quando eu não preciso, não digo nada, mas quando eu preciso não tem ninguém ao meu lado. E é as instituições que têm de resolver aquilo que muitas das vezes o Estado não sabe. E para finalizar, eu diria que esta é uma obrigação de todos os portugueses. Vocês estão aqui para legislar. Nós estamos aqui para, em conjunto com o Governo, se possível, reduzir custos e fazer, enfim, um melhor serviço, aproveitando os recursos para que, no fundo, os cuidadores e os cuidados tenham uma qualidade de vida que eu acho que um dia, quando eu precisar, é aquilo que eu também pretendo para mim, de certeza, para todos os senhores deputados. Muito obrigado. Desculpe a forma de falar, mas é... Peço desculpa. Mas não é no sentido de estar de mal com ninguém, que eu não estou nada de mal com ninguém, pelo contrário.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Misericórdias, Dr. Luís...
Das Mutualidades.
Mutualidades. Desculpa. Peço desculpa que eu já fui contagiada pelo deputado José Soeiro.
Não, é uma pretensão que eu não a tenho.
Exatamente, não. União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, agradecer desde já todos os contributos que deixou nesta audição. Eventualmente, se entender enviar o documento ou outros contributos, estamos certamente abertos a isso mesmo, porque esta discussão ainda irá continuar, ainda temos mais duas entidades para ouvir, já ouvimos umas quantas e é com o trabalho de todos em conjunto que esperamos no final sair daqui um documento, uma legislação que não seja um entrave, mas sim a solução para muitos dos cuidadores informais do nosso país. E mais uma vez, muito obrigada pela...
Só uma pequena informação, peço desculpa, só dar como informação que hoje, às 18 horas, nós vamos assinar a escritura da escritura pública da Constituição da CEPES, que é a Confederação Portuguesa da Economia Social, onde vai abranger, como sabem, todas as entidades da economia social. Vai ser hoje feita a escritura, às 18 horas, o que será um passo importante também. E, mais uma vez, vos convidados, ficam convidados, pessoalmente, não por convite de papel, mas pessoalmente, dia 6 de julho, na Fundação das Telecomunicações aqui em Lisboa, para estar na nossa dinação de metalismo. Muito obrigado e uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado.
Fica então essa nota e mais uma vez muito obrigada pela sua presença no âmbito do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal. E dou como encerrados os trabalhos.